quinto dia de viagem. Eu perdi a hora, acordei, eram mais de 8 horas, o sol já estava alto. Levei um susto quando olhei para fora do IAT. O mar parecia uma piscina de azeite, não havia uma minúscula onda, nada se movia, um silêncio impressionante, uma neblina, eu não enxergava o horizonte, não quase distinguia o mar do céu. Eu comecei a remar logo depois de um rápido café, não tinha fome, estava um pouco nervoso ainda e assustado com o mau tempo da véspera. E quando eu comecei a trabalhar, eu percebi uma gaivota estranha que estava posada a uma certa distância. Quando o meu barco se aproximava a menos de 15 metros de distância dessa gaivota, posada na água como se fosse um patim, ela decolava com uma certa dificuldade, batendo os pés na água, alçava voo e posava uns 400 metros mais para frente, exatamente na direção por onde eu ia passar. E assim que eu me aproximasse, ela decolaria novamente. Ela passou o dia inteiro fazendo isso. No final do dia, eu já tinha uma certa intimidade com essa gaivota e essa brincadeira não tinha terminado. Eu parei para fazer o jantar e quando eu saí para fora do IAT, com um prato de comida quente nas mãos, um barco não balançava, eu percebi que havia uma coisa escura, uma mancha no mar ao lado do barco. Era uma baleia, uma enorme baleia, a humpback. A menos de 10 metros de distância, ela estava completamente parada. Eu fiquei assustado, deixei o prato do lado, soltei os remos e decidi me afastar da baleia para poder terminar o meu jantar em paz e sossego. Eu remei durante uns 300 metros para me afastar da baleia. E quando achei que estava suficientemente longe, recomecei a comer e de repente eu percebi que a baleia tinha mergulhado e estava saindo de novo ao lado do barco. Aos poucos eu percebi que eu estava sendo reconhecido por visitantes atlânticos que provavelmente queriam saber o que era esse barco estranho que era movido por um par de remos. Nesses dias eu percebi também que havia um grupo de dourados que acompanhava o meu trabalho durante o dia. No começo eram uns 3 ou 4 dourados que ficavam sempre em volta do IAT e aos poucos esses dourados foram crescendo em número e ganhando uma certa intimidade a ponto de conhecerem exatamente o movimento das remadas e passarem o dia a centímetros apenas da ponta dos remos andando paralelamente com o meu barco. No domingo eu comemorei a minha primeira semana no mar. Não era um dia muito agradável, o vento novamente ficou forte, mas era um vento de sul-sueste, um vento que me fazia afastar ligeiramente da costa africana. Eu tinha avançado já perto de 150 milhas, mas estava ainda bastante próximo da costa africana, porque o meu trajeto ainda seguia próximo da costa. E nesse domingo eu resolvi fazer uma alteração no meu ritmo de trabalho. Até então eu trabalhava em horários variáveis, e o que mais incomodava no final de cada dia de trabalho nos remos, na verdade, não era o esforço físico, nem o cansaço de remar 8, 10 ou 12 horas, mas era a monotonia de trabalho. E eu resolvi adotar um horário fixo de trabalho. Eu fiz um cronograma de trabalho e implantei uma legislação trabalhista a bordo do barquinho que eu colei na minha portinha de entrada do IAT. E foi gozado como a vida mudou a partir daí. Eu tomava o café da manhã todos os dias, durante 2 horas e 40 minutos, eu remava sem parar até o primeiro lanche. Eu tinha 15 minutos para esse lanche e a partir daí, para cada hora de trabalho nos remos, eu tinha um intervalo de 10 minutos até a hora do almoço. Na hora do almoço, eu resolvi adotar 40 minutos de folga para fazer os cálculos de navegação e depois do almoço eu implantei uma siesta de 1 hora todos os dias, que era muito bem-vinda. No início da segunda semana, depois de uma nova calmaria, eu constatei uma posição boa do barquinho, eu já estava a quase 200 milhas da costa africana, quando novamente eu fui surpreendido por uma tempestade bastante forte, vinda de sul-sueste outra vez. Eu comecei a criar uma certa intimidade e simpatia pelas tempestades que vinham de sul e principalmente que vinham de sueste, porque elas me ajudavam, na verdade, a deixar a costa africana para trás. Mas faziam 2 dias que eu não tinha uma boa posição astronômica para checar exatamente o meu rendimento em relação É o trajeto que faltava cumprir. A distância até o Brasil ainda era de 3.500 milhas, uma distância muito grande. E esses poucos dias que tinham se passado, na verdade, representavam muito pouco em relação ao que faltava fazer. Nessa semana que começou com o terceiro domingo da viagem, eu fui obrigado pela primeira vez a parar um dia inteiro sem poder remar. No dia seguinte o vento continuava forte e a espuma do mar cobria o barco e eu tive que ficar um segundo dia parado dentro do barco sem poder remar. Essa tempestade durou, na verdade, 7 dias e nesses 7 dias nenhuma única vez eu pude colocar as mãos nos remos. Eu passei 7 dias completamente fechado na cabine do IAT e durante esses 7 dias... de muito barulho, de ondas impressionantes, eu descobri uma coisa muito engraçada. Ao invés de confinado e preso nesse pequeno espaço, eu nunca tinha me sentido tão bem. Eu tinha tido as minhas primeiras férias de trabalho dentro do barco, eu tinha passado 7 dias à deriva, e embora o espaço fosse minúsculo, eu tivesse apenas 81 centímetros de altura dentro da cabine e 1,90 m de comprimento, exatamente a minha altura, eu me diverti como nunca tinha me divertido antes. Eu coloquei em ordem todas as coisas dentro da cabine, arrumei o meu pequeno escritório, arrumei as cartas de navegação, eu fiz uma organização nas minhas sacolas de roupas que ficavam nessa mesma cabine e separei as roupas que já tinha molhado com água salgada das roupas que ainda estavam secas. E o IAT, pela primeira vez, estava correndo uma tempestade sem estar preso pela âncora de mar. Eu tinha feito um teste no início dessa tempestade e deixei o barco sem soltar essa âncora que funciona como um paraquedas e mantém o barco orientado em relação às ondas. E o pequeno barquinho descia as ondas em grande velocidade, empurrado pelo vento, e poucas vezes ele atravessou no mar. Eu passei 11 dias sem conseguir um cálculo de posição, porque o sol ficou encoberto depois da tempestade. E no 11º dia, depois de um bom tempo sem ter a menor ideia de onde eu estava, eu consegui finalmente uma observação de sol e fiz os meus cálculos de astronomia e descobri que eu tinha, na verdade, ganhado quase 180 milhas em relação à costa africana, quase 250 milhas em relação ao porto de Luderitz, e não haveria mais a partir daí o risco de ser lançado em direção à costa africana. No dia 12 de julho começaram as primeiras chuvas no mar. Há muito tempo eu já sonhava com um banho de água doce. Eu já tinha me habituado com os banhos de água salgada a bordo do barco. Eu tomava um banho rápido antes de dormir, me enxugava com uma toalha molhada de sal, depois com uma toalha seca, entrava para dentro do barco com a roupa de dormir. Mas um banho de água doce era uma coisa com a qual eu sonhava bastante. Blocos enormes de chuva começaram a aparecer em volta do barco e, no entanto, nenhuma vez chegaram a molhar o meu pequeno barco. As chuvas passavam com o vento em pedaços e iam deixando manchas de água doce sobre o mar, e o IAT continuou seco como nunca. Eu tinha nessa época alguns visitantes bastante assíduos em volta do barco. Desde o começo da viagem eu tinha percebido a presença de alguns dourados, mas pela primeira vez em 1 mês e 2 dias de viagem eu percebi que não eram dourados passantes, mas eram quase sempre os mesmos. E entre esses que acompanhavam o barco havia alguns que eu já consegui identificar. Havia um dos dourados que tinha um monte de manchas nas costas. Eu batizei ele de Alcibíades em homenagem a um morcego que morava na minha casa em Paraty. O Alcibíades passava os dias nadando a centímetros apenas da ponta dos remos, e eles já conheciam os meus hábitos. Pela manhã, aliás, pela madrugada, quando eu acordava para começar o trabalho nos remos, eu normalmente começava esse trabalho no escuro, para diferenciar as horas do dia, de escuridão e de luz. E assim que eu abria a portinhola para sair para fora e fazia aquele barulho característico, os dourados, que tinham passado a noite nadando em volta do barco, sabiam que a gente ia começar a se movimentar outra vez e começavam a dar saltos na água. Havia outros visitantes, além das baleias e das gaivotas, que começaram a criar problemas pela primeira vez. Às vezes, na hora do crepúsculo, de manhã ou no entardecer, alguns tubarões se aproximavam do barco e eles nunca tinham criado grandes problemas. Eles tinham o hábito de se esfregar no casco do meu barco. E em rápidas passadas, fazendo um barulho de lixa, eles se esfregavam no casco por alguns minutos e iam embora. Nesse dia, mais uma calmaria, o mar parado, eu resolvi colocar a máscara e enfiar a cabeça na água para ver como estava o fundo do barco. E eu levei um susto, o fundo do meu barco tinha sido pintado com uma tinta para evitar incrustações, uma tinta anti-incrustante, e os tubarões tinham removido bons pedaços dessa tinta, e nos pedaços onde a tinta tinha saído começou a se formar pequenos grupos de crustáceos conhecidos como lepas, que estavam prendendo o barco e segurando o rendimento dos remos. Um problema sério, porque eu podia tirar esses tufos de lepas com uma espátula ou com uma escova, mas eu tiraria ainda mais tinta anti-incrustante e o problema pioraria com o tempo. Eu resolvi fazer uma inspeção no fundo, coloquei a máscara, criei coragem, a água não estava muito quente ainda, e mergulhei preso a um pequeno cabo. E o fundo inteiro do IAT estava coberto desses pequenos tufos. Eu ainda não tinha encontrado uma solução. E de repente eu levei um susto, os dourados que estavam em volta, que demonstravam uma certa curiosidade pelo que acontecia no fundo do barco, à medida em que eu tentava tirar esses tufos do fundo, desapareceram. E eu tive um estranho pressentimento, resolvi sair da água. Eu saí da água e quando eu ainda estava com os pés na água, com o pé de pato, tirando a máscara, eu percebi uma barbatana a uns 50 metros de distância. Ela nem se aproximou e foi embora. E ao invés de ficar assustado com o quase encontro com um desagradável frequentador dessas águas, eu fiquei simplesmente eufórico. Eu tinha descoberto um meio de poder mergulhar e limpar o barco. A presença dos dourados era uma espécie de alarme que me avisava quando havia tubarões por perto. E a partir daí eu pude fazer os meus mergulhos de inspeção sempre que houvesse um bom número de dourados ao redor. Mas o problema dos tufos de lepas só foi resolvido muito mais tarde, no dia em que eu descobri um sistema para tirar esses tufos sem remover a tinta envenenada. Eu estava lavando a minha louça e caiu uma das tampinhas plásticas de Tupperware na água, e quando eu consegui pegar ela, eu bati com ela contra o casco. Eu descobri que esfregando a tampa eu conseguiria remover esses tufos de lepas e ao mesmo tempo eu deixaria a tinta no lugar. Foi a invenção do século e que resolveu um dos piores problemas que eu estava enfrentando nessa época. Os visitantes desagradáveis não desapareceram. Eles continuaram a partir daí a se esfregar de tempos em tempos no fundo do barco. Mas depois de um mês de viagem, eu percebi uma mudança de comportamento dos tubarões que me deixou bastante preocupado. Eles ficaram alguns dias sem aparecer. E quando eles retornaram, ao invés dos costumeiros esfregões e do barulho de lixa que eles faziam, os tubarões começaram a dar pequenos golpes contra o fundo do meu barco e eu não entendia o que acontecia. Durante uma noite do mês de julho, no final do mês de julho, um desses golpes arrebentou o cabo de comando do leme. Eu não consegui dormir essa noite e fiquei pensando o que será que acontecia com os tubarões. Eu só um bom tempo depois entendi o que acontecia. Os tubarões, na verdade, não estavam atacando o meu barco, mas eles estavam simplesmente tentando arrancar esses tufos para com isso atrair a presença de dourados e outros pequenos peixes e poder devorar esses peixes. E não me agradava nem um pouco a ideia de servir de instrumento para as atividades pesqueiras dos tubarões. Em 20 de julho, me equilibrando como um malabarista para conseguir capturar o sol com o sextante, eu obtive uma posição que me deixava a oeste do meridiano de Greenwich. Foi a mais importante posição. Eu finalmente tinha deixado o hemisfério oriental e entrava no hemisfério ocidental. Uma pequena transformação que tinha mudanças práticas muito grandes a bordo do IAT. Faziam 40 dias nesse dia que eu tinha deixado o pequeno porto de Luderitz. E esses 40 dias tinham passado tão rápido que eu mal tinha me dado conta disso. Ao mesmo tempo, eu me sentia como se estivesse uma eternidade no mar, e como se a vida tivesse sido sempre assim, acordando de madrugada, remando 2 horas e meia, fazendo um novo lanche, cuidando dos problemas que aconteciam em volta do barco, convivendo com as lixadas dos tubarões, e tudo o que acontecia parecia incrivelmente normal. Eu tinha passado a metade da distância entre a África e a ilha de Santa Helena, e o meu novo objetivo passou a ser avistar um dia essa ilha que fica no meio do Atlântico Sul. Santa Helena era um ponto importante na estratégia da rota que eu pretendia fazer. Eu deveria passar ao norte da ilha e deveria passar ao sul da ilha de Ascensão. Na verdade, eu fazia uma espécie de curva entre a África e o Brasil e pretendia seguir o eixo dos ventos alísios de sudeste e seguir a corrente equatorial sul-atlântica até a altura do nordeste brasileiro. Passar ao sul de Santa Helena seria uma alternativa extremamente perigosa, porque se eu entrasse no eixo do sistema anticiclônico do Atlântico Sul, dificilmente encontraria ventos favoráveis para continuar até o Brasil, e dificilmente a minha viagem teria êxito. Se eu passasse demasiadamente ao norte da ilha, por outro lado, dificilmente eu alcançaria Salvador. Eu entraria na corrente equatorial norte atlântica e perderia o Brasil. Seria muito chato atravessar o Atlântico e não conseguir acertar o Brasil. Mas num barco a remo essas coisas são perfeitamente possíveis.